SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Quem anda de ônibus nas cidades australianas talvez esteja familiarizado com a marca Volgren, a encarroçadora líder de mercado de ônibus urbanos no país. O que poucos sabem é que a Volgren tem comando brasileiro. A empresa é uma subsidiária da multinacional gaúcha Marco Polo S.A., parcialmente desde 2012 e totalmente desde 2017. O CEO da Volgren é o expatriado brasileiro Tiago Deiro, que chegou a Dowander para aproximar a empresa australiana da matriz em Caxias do Sul. Funcionário da Marco Polo desde 2008, ele comanda a Volgren desde 2019, um momento em que o mercado de transporte urbano passou a rodar em uma estrada sinuosa repleta de desafios. Primeiro, a pandemia de Covid-19 impactou severamente o transporte público, que depende, obviamente, do deslocamento de pessoas, causando uma redução drástica na produção. Segundo, a Austrália e o mundo estão em pleno processo de mudança de paradigma da matriz de combustíveis. De acordo com o Australia Institute, um think tank de políticas públicas baseado em Canberra, o setor de transportes é o terceiro maior poluidor da Austrália. Os carros particulares são os grandes vilões, mas a mudança engloba o transporte público. Vitória, por exemplo, tem o comprometimento de passar a comprar apenas ônibus novos elétricos já no ano que vem. Queensland tem o mesmo prazo para os ônibus no sudeste do estado. Nova Gales do Sul tem meta de emissão zero de gases poluentes na frota para 2030. Ônibus híbridos e elétricos são o futuro a curto e médio prazo, além do desenvolvimento cada vez maior de veículos movidos a hidrogênio. Para alguns, como a Toyota, é o combustível que será dominante a longo prazo, em especial para ônibus e caminhões. Natural de Porto Alegre, Tiago Deiro é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão Financeira pela FGV e graduação pelo Australian Institute of Company Directors, a AICD. Nesta conversa com a SBS em português, o CEO brasileiro fala dos desafios de comandar a líder de mercado depois da pandemia, ao mesmo tempo em que tem que abraçar as mudanças para energia mais limpa. Ele também relata as diferenças entre os mercados brasileiro e australiano e diz que a mão de obra costuma ser um desafio na Austrália, mas que a bitributação é um empecilho para um intercâmbio maior de funcionários entre a Marco Polo e as três fábricas da Volgren em Melbourne, Perth e Brisbane.
SBS Radio.
Tiago, eu gostaria de começar pedir para você que se apresente. Quem é o Tiago Deiro? Quanto tempo de Austrália? E contar um pouco da sua trajetória no mundo dos negócios.
Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E, bom, um pouco sobre mim. Meu nome é Tiago Deiro. Sou brasileiro, gaúcho de Porto Alegre. Morei muitos anos em Caxias do Sul, em função, enfim, da empresa, né, que eu ainda trabalho, que sou expatriado da Marco Polo. E atualmente sou CEO da Volgren Austrália. A Volgren é uma subsidiária da Marco Polo S.A. Desde 2012, inicialmente foi através de uma participação de 75%, e desde 2017 de forma integral. E assim como a Marco Polo, a Volgren é uma encarroçadora de ônibus e é líder do mercado de ônibus urbano aqui na Austrália com aproximadamente 65% de participação. Eu iniciei minha carreira na Marco Polo em 2008, na época no cargo de gerente de relações com investidores. Aí, em 2014, eu assumi também a gestão financeira da empresa. Entre 2016 e 2019, eu atuei como diretor corporativo de recursos humanos, até que em abril de 2019 foi quando eu assumi como CEO da Volgren, em substituição ao então CEO que era australiano que estava se aposentando na época. Sou formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um MBA em gestão financeira pela FGV, e também aqui na Austrália sou membro do Corporate Leaders Network e graduado pelo Australian Institute of Company Directors.
Uma pergunta sobre o mercado. Assim, muitos brasileiros não sabem que o Brasil tem algumas multinacionais importantes em atuação aqui, né? E a Marco Polo, ela é uma delas, justamente com a Volgren. O que interessa a uma empresa brasileira desse ramo de transportes? O que interessa ao mercado australiano? Por que, que o mercado australiano é atraente para uma empresa como a Marco Polo?
Na época, essa foi uma discussão que nós tivemos, de novo, né? Isso foi lá em 2010, 2011, quando nós iniciamos as conversas aqui com a Volgren. Então, nosso então diretor de estratégia trouxe para a mesa essa oportunidade de adquirir a Volgren, que até então existia a intenção da família, que era controladora da companhia, em vender a operação. Nós discutimos que a Marco Polo tem presença, é uma multinacional com presença em diversos países, mas nós não tínhamos presença em nenhum, digamos assim, nenhum país de uma economia já estável e desenvolvida. Então, a Marco Polo tem várias operações, seja no próprio Brasil, obviamente, México, Argentina, África do Sul, China, na época tínhamos na Índia também, no Egito. Então, surgiu essa oportunidade da gente explorar um pouco como seria, né, fazer negócios em países já desenvolvidos, já estruturados, e com uma empresa que era líder do mercado, que era price maker. Então, essa foi, digamos assim, foram os principais incentivos a Marco Polo a tomar essa iniciativa e adquirir a Volgren. O mercado, ele é diferente, existem uma série de características bem distintas entre o mercado australiano e o mercado brasileiro, e também entre os processos e produtos que nós produzimos na Marco Polo, em todo o restante do grupo, daqueles que nós produzimos aqui na Austrália. Por exemplo, a Volgren, a gente constrói toda a carroceria dos ônibus usando alumínio na estrutura. Então, basicamente, sem soldagem, é tudo aparafusado. Que é uma tecnologia chamada Cobalt, uma parceria que nós temos com uma empresa suíça chamada Herr. No Brasil, a estrutura, no Brasil e em todas as outras operações que a Marco Polo tem no exterior, a estrutura é toda em aço, então é tudo soldado. Então, são essas as diferenças, mas eu diria que esse foi o principal motivo da Marco Polo ter adquirido a Volgren no passado.
Aqui na Austrália, por motivos financeiros, é mais barato você montar uma casa com as coisas que chegam já prontas do que, por exemplo, concretar, tem todo um outro custo. Essa diferença da maneira como é manufaturado um ônibus também tem a ver com custos ou é uma outra estratégia por algum outro motivo?
Não, basicamente, aqui na Austrália os ônibus urbanos, eu estou falando, são todos subsidiados pelo governo, pelos governos estaduais, e a característica do mercado requer que o produto tenha uma vida útil de até, algumas vezes, 25 anos, dependendo do estado. Então, em função dessa regra de vida útil do produto, você ter uma estrutura em alumínio que sofre menos corrosão, apesar do custo ser mais alto, inclusive, do que uma estrutura a aço, ele tem uma vida útil mais longa e tem um custo operacional mais baixo por ser um veículo mais leve que um veículo com estrutura toda em aço.
Entendi. E uma coisa, os ônibus produzidos aqui na Volgren são modelos parecidos do que da Marco Polo no Brasil? Quais são as semelhanças e diferenças? Você já citou, evidentemente, na maneira da construção deles, mas eu me refiro aos modelos em si.
A Marco Polo tem um portfólio maior do que a Volgren. Tá? Hoje, a gente, praticamente aqui na Austrália, nós somente produzimos ônibus urbanos. A gente importa ônibus escolares e ônibus no segmento de coach, são rodoviários. Mas a Marco Polo tem desde o mini, do mid, tem rodoviários como os seus, enfim, produtos carro-chefe, digamos assim. E também tem veículos urbanos articulados, biarticulados. E, inclusive, a própria Marco Polo está agora explorando o mercado de trens no Brasil e desenvolveu o seu próprio ônibus elétrico. Então, o portfólio ele é um pouco diferente, mas na conceituação do produto, no nosso core business aqui, que é o de ônibus urbanos, é basicamente o mesmo, tirando isso que eu comentei, essa característica da produção, da estrutura do ônibus.
Como é atuar no mercado australiano em relação ao brasileiro?
Eu diria que a principal diferença, Fernando, é que nós dependemos muito de funding de governo. Tá? Na Austrália, os ônibus, praticamente todos os ônibus urbanos são subsidiados pelo governo, seja através de tenders ou através de, que a gente chama de panels, mas enquanto que no Brasil, a maioria das empresas são empresas privadas Existem também algumas tenders públicas, como no segmento de escolares, mas, no geral, são empresas privadas. Esse é um diferencial e por isso que, obviamente, a importância desse relacionamento muito forte e próximo com os governos locais, com os departamentos de transportes, com os ministros, para que a gente tenha uma visibilidade, né, mais de médio e longo prazo, e dessa forma a gente possa também antecipar qualquer tipo de movimento, de expansão, de investimentos que a gente precisa ter. Enfim, além de uma visibilidade, a gente precisa ter uma clareza em relação às regras e à competição. Um dos pontos muito fortes aqui na Austrália é a questão do local content e local jobs. Então, praticamente todos os estados aqui, eles têm uma política de estímulo para a geração de empregos locais. Então, isso nos ajuda, de certa forma, porque nós, como somos líderes de mercado e temos fábricas aqui em Melbourne, que é o nosso headquarters, temos outra fábrica em Brisbane e outra em Perth, nós somos o único player local que cobre praticamente todos esses principais estados, e através de Brisbane ou aqui de Vitória, a gente também cobre New South Wales. Então, a importância da gente ter geração de empregos locais, geração de conteúdo local, de ter uma cadeia de suprimentos bem abrangente estabelecida aqui na Austrália, isso nos ajuda a ter esse tipo de ganho de competitividade em relação aos veículos importados. Entretanto, existe sim uma competição grande, principalmente com veículos importados da China, e algo que a gente vem sempre discutindo com os governos da importância da gente ter essas regras claras de local content e local jobs, porque o custo de manufatura na Austrália, obviamente, é muito mais alto do que o custo de manufatura na China. Então, não é nenhum tipo de protecionismo, mas existe sim um estímulo do governo, aquelas empresas de manufatura com produção local, as regras têm que ser claras para que a gente tenha uma competição fair.
Tiago, o mundo hoje discute, a Austrália é um país que entrou nisso nos últimos anos de cabeça, na questão da energia verde. Qual é o futuro da energia para o transporte público?
Esse é um bom ponto, tá? Nós estamos vivenciando uma transição, já começou aqui na Austrália, ainda de forma muito incipiente. Voltando um pouco no tempo, tá, Fernando? Nós fomos muito afetados, né, pela pandemia e pelos seus, enfim, efeitos colaterais aí no setor de transporte público, uma vez que no meio dos lockdowns e pessoas trabalhando de casa, muito pouca movimentação, e nós somos dependentes ou expostos ao segmento de transporte público, né? E como eu falei antes, é um mercado que é altamente subsidiado pelos governos estaduais, e os governos também tiveram que realocar, enfim, o budget para combater a pandemia, né? Então, o mercado caiu de cerca de 65% a 70% nos períodos aí de 2021 até 2022. E nós estamos vivendo uma retomada esse ano, e é justamente por essa transição, digamos assim, dos ônibus a diesel para veículos de low emission ou zero emission, como elétricos, híbridos e até mesmo hidrogênio. Tá? A Volga, a gente tem conhecimento, os skills, as pessoas, a capacidade física para liderar essa transição aqui na Austrália. Então, só para ter uma ideia, nós já produzimos mais de 120 ônibus elétricos, mais de 100 veículos híbridos. Estamos trazendo uma parceria aí com uma empresa da Irlanda do Norte, nossos primeiros dois veículos movidos a hidrogênio. E existe, sim, esse compromisso, né, coletivo de redução das emissões de carbono, acho que em todos os níveis do governo e até da sociedade como um todo, né? Então, a meu ver, a transição, como eu falei, está só iniciando, mas ela é inevitável. E eu acho que é importante que essa transição de tecnologia seja vista como uma oportunidade. Eu não estou falando exclusivamente para a Volkswagen, né, mas para toda a cadeia de abastecimento da Austrália, porque isso vai trazer, além, obviamente, das questões climáticas, né, de descarbonizar o sistema de transporte da Austrália. Então, contribuindo para um ar mais limpo e um ambiente mais saudável, mas também acho que vai trazer uma nova dinâmica para a economia australiana, seja através de pesquisa e desenvolvimento, estímulo à inovação. Existe, sim, essa oportunidade de criação massiva até de empregos locais e também de qualificação e desenvolvimento de novas competências. Tá? Isso é coisa que a gente está vivenciando. Nós tivemos uma dificuldade muito grande durante a pandemia de achar mão de obra qualificada, alguns skills específicos, no geral, isso está equalizado, mas ainda existe uma certa escassez de mão de obra especializada nesses ramos, principalmente eletricista, enfim, soldadores. Então, acho que é um caminho sem volta. Agora, como toda e qualquer transição aí dessa magnitude, né, existem muitos obstáculos ainda a serem, enfim, removidos e lições estão sendo aprendidas ao longo desse caminho. Tá? Eu até, quando eu falo sobre isso em alguns eventos, eu até faço uma brincadeira com o acrônimo Rest in Peace, R-I-P, né? Que, na verdade, o significado, traduzido para o português, também funciona, que é recursos, infraestrutura e pessoas. Então, recursos, basicamente, a gente fala aqui em capacidade de financiamento para fazer face, né, a esse... Tem um elevado custo inicial para essa transição, para emissões zero, tanto de recursos públicos como recursos privados. O I seria de infraestrutura, então, aí eu estou falando de estações de recarga, adaptação das garagens, dos operadores de ônibus, e também a parte toda de fornecimento de energia, né, dos grids. E também aqui se fala muito, né, Fernando, sobre a discussão sobre a origem da energia, quando se fala em net zero, né? Não adianta também a gente ter uma matriz energética extremamente poluente, como é o caso do carvão, e aí eletrificar a frota de carros e ônibus utilizando esse tipo de energia. E o P do RIP seria de pessoas, que é, como eu falei, né? Gente disponível, mão de obra qualificada. Então nós temos esse foco muito grande aqui dentro da Volvo em qualificar as pessoas, em treinamento, em segurança. Então esse é o trocadilho que eu uso quando eu falo sobre isso, né? Sem um desses três pilares assim, de recursos, infraestrutura e pessoas, toda essa transformação aí de trazer emission morreria, né? E aí descansaria em paz. Então esse é o desafio que a indústria enfrenta nesse momento, mas mesmo assim, como eu falei antes, né? Acho que a Volvo não poderia estar melhor posicionada para surfar com a nova onda e continuar prosperando e crescendo e liderando essa transição para novas tecnologias aqui na Austrália. Hoje nós temos parcerias com a Volkswagen, nós somos uma encarroçadora, né? Então nós não produzimos o chassi. O chassi é praticamente importado e a gente já produziu veículos elétricos com chassi Volvo, com chassi BYD da China, com chassi Qinglong da China também. Estamos em desenvolvimento de um protótipo com a Yutong, também uma empresa chinesa, e no ano que vem com a Scania, da Sérgio.
Existe alguma visibilidade, alguma previsão de quando ônibus urbanos na Austrália podem deixar de circular com motor a diesel?
Não, existe um comprometimento, já foram feitos anúncios praticamente todos os grandes estados que a partir de julho de 2025 não poderão ser adquiridos mais ônibus movidos a diesel. Os steps, normalmente, que foram seguidos, até utilizando outros países como parâmetro, mas veio a motorização Euro 6, que ainda é diesel, mas extremamente menos poluente do que as gerações anteriores. Depois os híbridos, os elétricos e hidrogênio. Eu acho que nós estamos dando um pulo aí, mesmo que nós tenhamos e ainda estejamos produzindo ônibus híbridos, eu acho que a intenção principal dessa transição vai ser justamente para ônibus elétricos.
Perfeito. Tiago, no último assunto que eu gostaria de tocar contigo, existem muitos brasileiros trabalhando aqui na Volkswagen da Austrália? Existe algum intercâmbio com a Marco Polo do Brasil de funcionários? Queria que você me contextualizasse isso, por gentileza.
Nós temos alguns expatriados da Marco Polo, assim como eu, tá? Mas aí a gente cai naquela questão dos acordos, né, de bitributação, porque é muito caro trazer um expatriado no Brasil. Isso é uma coisa que, enfim, eu sei que está em pauta, eu mesmo já levantei esse assunto com o próprio embaixador brasileiro aqui. Parece que esse assunto desse acordo de bitributação Brasil-Austrália já está na pauta aqui do governo australiano, e vamos ver se a gente consegue ter um retorno positivo em relação a isso. Mas se não fosse por isso, eu acho que nós traríamos mais ou faríamos mais esse intercâmbio de entre pessoas, entre a Marco Polo e a Volvo. Então, acho que fazer parte do grupo Marco Polo nos traz uma série de benefícios, como justamente o compartilhamento de pessoas, de conhecimento, estabilidade financeira, acesso a, enfim, tecnologias, etc. Mas essa questão de poder trazer mais gente do Brasil ajudaria bastante se a gente tivesse essa coisa de bitributação. Fora isso, nós temos outros brasileiros e já estão, enfim, já estão morando aqui na Austrália, e enfim, ou já têm visto de trabalho, ou já têm a residência permanente, ou estão trabalhando conosco e correndo atrás. E nós temos um grupo aí, acho que ao redor de 10 a 15 brasileiros na empresa como um todo.
Perfeito. Quantos funcionários tem ao todo a empresa?
Nós temos hoje 420 funcionários entre as três fábricas e os nossos 4 centros de serviço.
Perfeito. Tiago, eu queria te agradecer muito por essa conversa.
Perfeito, Fernando. Eu que agradeço novamente e estou à disposição. E qualquer coisa, dá um grito.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.